A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência, o nosso entrevistado é Júlio Assis Simões, professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Júlio Simões é pesquisador líder do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença da USP, o NUMAS, que é também do Diretório de Grupos do CNPq. Júlio, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
É um grande prazer meu, Ricardo. Muito obrigado pelo convite.
Pois é, Júlio. Você também é autor do livro O Dilema da Participação Popular, Etnografia de um Caso, né, pela editora Marco Zero, Ampox, e também você organizou vários livros, né? A gente vai destacar um deles aqui, que seria Raça, Etnicidade, Gênero e Sexualidade em Perspectiva Comparada, pela editora Terceiro Nome. E também você escreveu um livro em qual autoria, né? Com qual autora?
Com a Regina Facchini, da Unicamp.
Que seria aí na trilha do arco-íris, né? Do movimento homossexual ao LGBT, pela editora Fundação Perseu Abramo, né? E vários outros livros também que durante no decorrer do programa a gente pode ir citando. Pois é, Júlio, você vai nos falar aqui sobre as transformações das relações homossexuais e homoafetivas nas últimas décadas, né? Se a gente for olhar do começo lá dos anos 80, que justamente vem muito à tona, principalmente misturado com a questão da epidemia da AIDS que estava naquele momento, né, e traz uma série de transtornos para a população homossexual naquela época, que ainda nem era chamada ainda GLS, né, porque mistura a AIDS com a sexualidade. Você percebe que as mudanças foram muitas daquele período para cá?
Sim, elas foram muito, muito intensas, muito grandes, não é? A gente talvez possa começar um pouquinho antes dos anos 80 e pensar o que acontece nos anos 70 no Brasil, não é? O Brasil recebe grande parte nesses anos 70, apesar de nós vivemos sob ditadura, não é? Sob repressão, não é? E sob controle muito grande, não só político, mas também um pouco da moralidade. O Brasil recebe muitas influências importantes que vêm dos movimentos chamados, então, movimentos gays, né? O movimento de libertação gays, que vem, sobretudo, dos Estados Unidos, mas também da Europa, né? A gente tem um marco, que é 1969, a chamada Revolta de Stonewall, não é? Que é aquela rebelião que os frequentadores daquele bar, não é? Da cidade de Nova York reagiam contra as investidas policiais, não é? Naquele momento, a homossexualidade era perseguida, né, pela polícia.
E criminalizada.
Criminalizada. Sim, de fato, bem recentemente, a questão da sodomia tinha deixado de ser crime, por exemplo, no Reino Unido. Foi só em 1966.
Que ainda levava o nome de sodomia.
Sodomia, porque isso vem, na verdade, de uma legislação bem antiga, exatamente. É. Coisa que, por exemplo, é muito própria, inclusive, desses países anglo-saxões, porque em países que foram influenciados pelo Código Napoleônico, por exemplo, a sodomia deixou de ser pecado e, portanto, ser perseguida, deixou de ser um ato ilegal, não é? Desde muito tempo. Mas não é o que acontecia nos países anglo-saxões. Bom, mas então vamos pensar. Quer dizer, 69 é um momento, uma data importante, é um marco, não é? Da, digamos assim, da emergência desse movimento gay moderno. E ele tem a ver também com uma reinterpretação e uma revivência do que seria homossexualidade, não é? Quando a gente fala em homossexualidade, a gente, bom, imediatamente pensa relações sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo sexo, não é? Mas homossexualidade moderna tem mais a ver com outras coisas além disso, não é? Não se trata simplesmente de você pensar em preferências sexuais ou em desejo homossexual, mas também em um certo modo de viver isso, um estilo de viver isso.
Uma, né? Cultura, né?
A gente pode talvez falar exatamente numa cultura, de certa maneira. É.
Por isso que o termo homoafetividade ele vem com uma contemporaneidade?
homofetividade é um termo bem mais recente, não é? Uhum. E ele é, no nosso contexto, ele é muito utilizado no momento em que, juridicamente, tenta-se, digamos, legislar e tornar legítima a parentalidade entre pessoas do mesmo sexo. Isso é a capacidade, por exemplo, de casais, de homens família. Ou de mulheres, poderem formar família, poderem adotar crianças, né? Poderem criar crianças, não é? Dentro desse modelo conjugal e familiar diferente. Né?
Agora,
voltando... É para enfatizar o afeto aí, é
o
interessante.
O afeto diferente da...
Tem uma tensão aí entre sexualidade e afeto. Não é? Essa é uma tensão mais geral, que não diz respeito só à homossexualidade. Né? A ideia do desejo, não é? Do desejo como uma força, isso é muito forte. Essa é uma representação muito característica do Ocidente, o desejo ser uma força. Não é? É, ainda que hoje ele seja uma força que você possa controlar e, sobretudo, desenvolver para o seu próprio bem-estar e para o seu próprio benefício, né? Essa é uma visão talvez mais contemporânea do que significa o desejo, mas o desejo é alguma coisa que está muito mais enraizado na individualidade, é uma leitura que se tem cultural nossa do desejo. E há o outro lado, que é a ideia de que o desejo pode ser mobilizado para a construção de relações, é a ideia do afeto, é a ideia da família, né? Se a gente pensar teoricamente, um pouco a minha disciplina trabalha com isso, classicamente, antropologia.
A sua disciplina qualquer?
É antropologia social, não é? E nós, enfim, há formulações e teorias clássicas a respeito da produção da família, não é? E das relações de parentesco, como uma maneira de você organizar a sexualidade, não é? Que é, então, você, é como se, numa leitura clássica, é como se a família e o parentesco fossem instituições sociais que servem para canalizar produtivamente a sexualidade, né?
Inclusive, quando se fala em família, eu não me esqueci que você estava no fluxo de pensamento falando lá no final dos anos 60 com Stoneão. Mas é uma pergunta pertinente, que depois a gente pode até continuar trabalhando. Quando casais homoafetivos, né, começam a pensar na formação da família, a ideia da família tradicional não acaba sendo persistente também num modelo de família que poderia ser diferente, como a homoafetiva?
Sim, mas talvez se possa pensar de um jeito mais produtivo. Você pode imaginar que a própria ideia de família ela seja ampliada, não é? Quer dizer, a presença de casais ditos homoafetivos ou de famílias homoparentais é uma maneira de você reelaborar o sentido de família e alargar essa concepção, não é?
Mas você acha que ela tem sido modificada dentro desse contexto?
Eu acho que há tentativas nesse sentido. Quando o movimento LGBT, por assim dizer, ou talvez mais o movimento gay e lésbico, explicitamente, reivindica a possibilidade de criar relações familiares, relações de casamento, conjugais e familiares, está, na prática, operando uma transformação, ou pelo menos um alargamento do sentido de família, não é? No caso nosso, por exemplo, no caso da nossa legislação, seria um alargamento mesmo, porque constitucionalmente a família é definida como sendo a entidade constituída por um homem e uma mulher, não é? A família é heterossexual por definição. Se você tem famílias homoparentais, essa heterossexualidade constitutiva, a gente poderia chamar de compulsória, obrigatória, ela é questionada, não é? Um modelo de família novo pode emergir. Podem emergir.
Porque o STF, né? E foi na gestão do Joaquim Barbosa, né? Que, como presidente do STF naquele momento, eles acabam utilizando o termo homoafetivo e consideram que não fere a Constituição a formação de famílias homoparentais, o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
É, né? Verdade. Eu não me lembro muito bem quem era o presidente
era
do STF
o
nesse
Barbosa,
momento.
Isso.
É. Mas, de todo modo, sim, essa categoria homoafetivo já estava sendo utilizada por advogados, né? por pessoas que estavam defendendo esses casos. Né? E o homoafetivo realmente era para sublinhar a dimensão do afeto em contraposição à sexualidade. Aí a gente pode voltar um pouco para os tempos antigos. Porque
exatamente.
Isso acontece, a AIDS tem alguma coisa a ver com isso, sim. Vamos pensar, é um pouco esquemático o que eu vou dizer, mas tentar dar um sentido mais geral de mudança, não é? Isso que eu estava falando anteriormente, 69...
De Stonewall, né?
Isso, Stonewall, o começo dos anos 70, que são um momento também muito associado, digamos assim, com a contracultura, com uma revolta, uma rebelião, uma transformação dos costumes, especialmente nos países que a gente chamava de avançados, Estados Unidos, os países europeus ocidentais avançados. Chega aqui essa influência também, não é? Com o desbunde, não é? Com um tipo de cultura hippie, não é? Com um questionamento, inclusive, dos papéis de gênero. Né? Isso tudo, digamos assim, de certa maneira, formulava ou constituía um movimento de libertação do corpo, da sexualidade e também das amarras do gênero. Né? E era um movimento, então, de direito ao prazer, principalmente. Os movimentos mais antigos, vamos dizer assim, já estão antigos, né? Porque 1970 já faz tempo. É. Esses primeiros movimentos, eles são movimentos um pouco de caráter de libertação. De libertação da sexualidade.
Agora, o que se percebe muito, até a terminologia que é utilizada, né? Movimento gay, a figura do homem gay, ela é muito predominante, né? A mulher lésbica, ela fica meio que na retaguarda, não é?
Sim, isso tem um pouco a ver com os privilégios de gênero, não é? Mesmo quando você está falando em homossexualidade, os homens acabam tendo precedência, porque há uma hierarquia de gênero. E a sexualidade, quando a gente fala em movimento de sexualidade, a gente fala, muitas, a gente tem que reconhecer que os homens, eles historicamente têm, e culturalmente, né, eles têm muito mais oportunidades de exercício da sua sexualidade, da sua liberdade sexual, muito mais do que as mulheres. Isso, se a gente considerar só aqui os países ocidentais, vamos deixar de lado um pouco as outras culturas, né? Mas é claro que a hierarquia de gênero também se manifesta aí.
Mesmo dentro da homossexualidade.
Sim, porque, bom, quando a gente pensa em falando em homossexuais homens, homens homossexuais, eles são homens, não é?
Exatamente.
E eles foram criados ou produzidos socialmente dentro, digamos assim, das convenções masculinas. E faz parte da convenção masculina ter o direito à liberdade sexual, não é? Exercitar
porque
essa liberdade sexual.
Mesmo dentro do movimento lá de Stonewall, existem as lésbicas que deram apoio, existem as travestis, né, que deram os apoios, mas os homens que foram considerados os protagonistas, né?
A rebelião nem tanto, Ricardo. Se você olhar pelos relatos históricos da rebelião, você vê que a presença muito forte do que a gente chama hoje de pessoas trans, ela é central na rebelião. Porque o bar também tinha umas características interessantes, e aí a gente não está falando só de sexualidade, a gente está falando também de pessoas que recém-migravam para a grande cidade e que não tinham outros vínculos ou estabeleciam por meio dos seus vínculos sociais num novo lugar através das redes de amizade com outros gays, outros homossexuais e aí pelos bares. E esse era um bar que atraía um certo tipo de população, não é? Um pouco uma população relativamente de baixa renda e uma população também ligada, digamos assim, também etnicamente diferenciada, não é? Pessoas, digamos, de porto-riquenhas, mexicanas,
latino-americanas. A população
também,
negra
a população
também, né?
Negra. Não é? Então você
mas
tem,
mesmo assim, homens homossexuais? Ou já teria a
travestis,
presença?
Travestis. Quer também. Dizer, a categoria travesti talvez seja uma palavra tanto brasileira, mas você tem o tipo de drag, né? Uhum. O tipo de presença drag, ou enfim, o tipo de caricato, né? Tipo a pessoa que se monta, o que se representava, o que se colocava como uma performance de gênero diferente, né? Então, essas pessoas eram muito importantes e foram as grandes guerreiras nesse movimento de Stonewall, especialmente nesse episódio específico que é a invasão da polícia.
Mas você acha que elas apareceram historicamente nos
relatos históricos? Elas têm o lugar. O problema é que elas têm menos prestígio ao contar a história posteriormente. Então, o que você tem ao contar da história posterior é que você tem, sim, uma prevalência de um certo modo de ser gay, não é? Que acaba se tornando predominantemente branco, de classe média. Se a gente pensar naquele termo, aquela sigla que se usa muito nos Estados Unidos, WASP, né? Quer dizer, branco, anglo-saxão, protestante, né? Quer dizer, quem conta essa história são sobretudo os brancos.
Acabam sendo os grupos dominantes.
Anglo-saxões, protestantes
dentro.
E homens, a maior parte, né? Os gays. Mas vamos pensar só aquilo, vamos tentar só retomar aquele ponto. Tínhamos ali, naquele momento, um movimento de libertação sexual. Não se falava claramente em movimento de direitos homossexuais. Isso é uma coisa que vem depois, de fato. E é uma coisa que vem um pouco junto com o advento triste da AIDS. A AIDS é uma calamidade na comunidade gay, na comunidade que a gente chama de LGBT hoje, porque a população homossexual foi a principal atingida, e ainda hoje é a principal atingida em muitos lugares pela epidemia. Houve muitas mortes, não é? Companheiros não podiam acompanhar mais os seus entes queridos, os seus amados, nos hospitais. Não podiam acompanhar, muitas vezes, nem enterros. Houve uma comoção muito grande e um esforço, na verdade, de uma comunidade de tentar reivindicar direitos de família e de conjugalidade, em grande parte, em reação ao que aconteceu com a devastação da epidemia. E, sobretudo, reivindicar direitos mesmo, direitos civis no sentido mais geral. Quer dizer,
heranças, tudo, né?
Exatamente. Quer dizer, que as pessoas que tinham vínculos afetivos homossexuais pudessem ter os mesmos direitos que os heterossexuais, que as pessoas comuns, né? Então essa agenda de direitos, ela vem, ela se fortalece em meados dos anos 80 e 90, ela muda um pouco o eixo do movimento, de fato, não é? E ela é um pouco, em parte, uma resposta a essa calamidade, não é? Que aconteceu.
Vamos ouvir uma música?
Vamos.
Que você quer escolher agora?
Eu acho que é muito marcante para esse momento de libertação, de começo de libertação, e uma perspectiva, digamos assim, brasileira disso tudo, Sangue Latino. Eu acho ela muito significativa, sobretudo porque os Secos e Molhados eram um grupo emergente nesse momento que falava nessa androginia e nessa possibilidade de libertação das amarras de gênero e sexualidade. Eu acho...
Perfeito.
Boa pedida para começar.
Então vamos ouvir aí Sangue Latino, que é a composição do João Ricardo, do Paulinho e Mendonça, em interpretação Secos e Molhados.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem ruim. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei. Meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.